Assunto é a política de hoje, sextou Reginaldo Dias aqui com a gente, Thiago também. Bom dia, Thiago.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvinte da CBN Maringá, já que a gente não foi na farofa da GQ, estamos aqui.
Bom dia, senhor Reginaldo.
Bom dia, Gilson, bom dia, os amigos da CBN e a Thiago também.
Vamos falar de Contorno Norte, colocação lá dos pilares, das vigas para os viadutos que cortam ali o contorno, né? Passam por cima do contorno, virou atração, inclusive. Tem muita gente indo lá tirar foto, tá, do guindaste, enfim. E teve até um ouvinte nosso, a Luciana teve cobrindo ali a colocação das vigas, uma pessoa que, inclusive, trabalhou durante a construção do contorno, agora aposentada, disse que estava planejado, sim, colocar aquela via, não entendeu por que, que não colocou e tal, mas enfim, isso dá um debate legal, dá um pano para manga bacana. Mas fechou-se por 15 dias, está fechado por 15 dias, causou transtorno, muita gente reclamou. Planejado, alguns dizem, num tempo construído o outro e tal. Vamos começar pelo Thiago, que a gente conversou bastante sobre isso, Thiago. O Contorno Norte, e aí? Solução problema? A gente está vivendo um bom gerenciamento desse momento dos 15 dias de suspensão do tráfego para colocação da segunda pista nos viadutos, e aí?
Olha, deu uma melhorada, né, Gilson? Segunda-feira, é claro, a gente sabia que seria o transtorno maior, né, em relação aos veículos passarem de novo pela Colombo. Muita gente não dava importância para o Contorno Norte até a gente descobrir que quando eles fecham, tudo volta ao normal lá na Colombo, né? Parece que a gente não vê o volume visível de carros passando pela Colombo, parece que a gente está ali achando que está tudo bem, né? Então, depois da segunda-feira meio tensa, agora a partir de terça tudo se consolidou, tudo melhorou em relação ao Contorno Norte ali na Colombo. Agora, esse era um problema, conforme o ouvinte bem pontuou aí, que deveria aparecer mais cedo ou mais tarde, né? Virou ponto turístico, as pessoas estão indo lá tirar foto, ver como é que está o andamento da colocação das vigas, e obviamente que isso iria acontecer, né? Você faz a obra pela metade, você tem que voltar nela para poder acabar, né? Não tem saída. E é claro também que as pessoas ficariam perplexas até com a demora e também surpreendidas com o fato da obra acontecer, porque tem muita gente que já dava a obra do Contorno Norte, a reforma ali dos viadutos, a construção, na verdade, da outra perna dos viadutos, como algo perdido. Muita gente achou que não ia dar em nada, que já tinha sido resolvido, que já ia ficar por isso mesmo, né? Mas o fato é que a obra está acontecendo, isso é bom para a cidade, ainda que tardia, ela tá rolando bem e vai melhorar bastante o fluxo, que é um fluxo confuso, né? Para quem pega uma daquelas pontes ali à noite, mesmo com toda a sinalização existente, você chega no fim da via e fala, ué, mas acabou, mas não existe mais, o que aconteceu, né? Então, por ser uma obra com um fluxo atual bem confuso, é claro que ela vem no momento atrasado, mas ela vem para fazer o bem.
Para passar a fala para o Reginaldo, vou colocar uma questão que faz parte, inclusive, de uma série de resgates que eu fiz com alguns pioneiros aqui na cidade, na época eu fiz um projeto de resgate histórico da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Alguns pioneiros diziam assim, nossa, quando a gente veio para Maringá, veio aqui para a região, todo mundo queria que a rodovia passasse pelo meio da cidade para gerar movimento na cidade, gerar comércio, né? Depois o pessoal queria que a rodovia saísse da cidade porque ela atrapalha, né? E a gente tem uma rodovia que se propôs a cortar a cidade, Reginaldo. Mas agora, para cortar não, para desviar da cidade, né? Agora ela corta a cidade. Isso não tem solução, né?
Bem, Jesus, intervenções já existiram e são muitas, né? Até eu escrevi isso num artigo, quando Maringá foi desenhada, a Avenida Colombo, ela era o polo norte de Maringá. E hoje ela é uma espécie de linha do Equador. Porque toda aquela asa norte ali, que pega Vila Morangueira, Jardim Alvorada, Mandacaru, isso era área rural na origem de Maringá. E com a expansão urbana, houve uma incorporação e a cidade foi se expandindo. E até em determinado momento, talvez a imagem da linha do Equador não fosse muito precisa, porque eram partes desiguais, né? A região norte cresceu muito, e inclusive com vários gargalos de fluxo norte-sul, com intervenções como o viaduto, agora extinto, da Avenida São Paulo, viaduto do Café, a extensão das avenidas Paraná, aliás, Duque de Caxias e Erval, E Maringá tem um quadrilátero enorme, que vem lá do Mandacaru, da Avenida Mandacaru até a Avenida Morangueira, com vários estrangulamentos no deslocamento norte-sul. Né? Então, esse planejamento ele foi sendo feito aos poucos, às vezes de uma maneira insatisfatória. Né? E uma outra demanda que se colocou muito cedo era de como desviar o tráfego pesado. Então, eu vou elencar algumas intervenções aqui. Por exemplo, na época do prefeito Silvio Barros, o pai mesmo, né, não o Silvio Barros, que foi prefeito recentemente, ele fez um desenho que foi chamado a época de Perimetral Sul, que pegava originalmente a linha sul de Maringá, que é uma extensão da Avenida Tuiuti, depois vinha para a Beckman, que depois foi uniformizada como JK. Ele rasgou o Bosque 2 naquela transposição que passa atrás do Country Club. Então era uma via para desviar o tráfego pesado do centro de Maringá. Só que hoje ela está completamente no coração da cidade também, como a Avenida Colombo. Né? O extremo sul foi se expandindo. Depois o prefeito Said Ferreira desenhou o contorno sul, que hoje também é uma área que cruza partes urbanizadas do município. E o contorno norte, como se sabe, ele demorou 2 décadas para existir. Então, do planejamento até a execução, a cidade cresceu mais ainda. Então, em vez de ser um novo polo norte, ele se transformou num meridiano, né, numa linha intermediária entre o Equador e o polo norte. E aí se atualizou um sentimento que existia de Maringá, que até provocava um problema assim, de valorização imobiliária, entre os que moravam acima e abaixo da linha do trem. Né? A linha do trem hoje ela é subterrânea aqui no centro da cidade, então esse tema desapareceu à medida que a cidade se expandiu. Mas o contorno norte ele acabou se tornando um meridiano, então há um debate sobre a valorização imobiliária dos imóveis que ficam para lá ou para cá do contorno norte, né? Mas que ele era uma intervenção necessária, eu não tenho dúvida. O problema é que demorou para acontecer e quando aconteceu, nasceu com problemas congênitos. Então, esse debate sobre essas intervenções que ocorrem agora, também está... Aliás, o debate já existia quando a obra foi entregue. Uhum. É só rastrear, como as reportagens vêm fazendo, o debate que havia e a crítica que a oposição fazia à forma como foi implementada lá atrás, né? já há um certo tempo, né? De maneira que, embora Maringá se orgulhe e tenha motivos de se orgulhar de ser uma cidade planejada, há várias intervenções cujo planejamento não se executa em tempo hábil e quando se executa de maneira insatisfatória, exigindo intervenções futuras. Né? Então, acho que são reflexões necessárias para que Maringá continue se expandindo.
E tem uma discussão importante, eu acho que até o IPLAN tem muito a ver com isso, porque a gente quase sempre, via de regra, nos condomínios que a gente mora, a gente não participa muito das conversas de condomínio. Aí, quando decidem alguma coisa, a gente fica revoltado, porque o condomínio fez uma coisa que a gente não gostou, mas a gente também não foi lá participar da reunião para votar e falar e discutir, né, e poder mudar a decisão. A gente tem, às vezes, esses planejamentos urbanos com pouca participação da população nos debates do que deseja dentro dos seus espaços. As coisas estão mudando um pouco, acho que isso vai mudar um pouco daqui para frente. E a gente tem conversado isso, né, Thiago? A gente tem conversado bastante sobre isso, que é a participação nos conselhos, de você fazer discussão com a população. E Maringá vai tender a mudar cada vez mais. A cidade tende a ter um ambiente de mudança. O Velho Centro está ficando, por exemplo, com alguns problemas sérios. A gente vai ter que discutir isso mais para frente. Qual a melhor forma de cidadania para você poder fazer uma alteração que não gere tanta insatisfação? Tem segredo para isso ou não? Isso é problema de crescimento mesmo, né? Da dor mesmo.
É um problema da dor, né, Gilson? Mas é um problema também de ter a participação popular, né? As pessoas precisam estar envolvidas em todo qualquer debate de ampliação da cidade. E às vezes esses debates demoram bastante e às vezes eles demoram mais do que a população queria e menos do que eles são necessários, né? Não são debates tão simples que devem acontecer, né? São debates complexos e que precisam de anos para que a gente consiga amadurecer determinado tipo de ideia, né? É o caso, por exemplo, daquele novo contorno sul que pode surgir aqui em Maringá, né? Algo que vem sendo ventilado há muito tempo, mas que foi pouco debatido francamente, né? Cara a cara, olho a olho, para que a população saiba de fato quais são as intenções. E às vezes até mesmo a própria classe política gosta de esconder as intenções para poder fazer aquilo que ela realmente quer sem deixar transparecer tanto assim. Né? Então é importante que a gente amplie o debate, mas também fique de olho por outro lado. Né?
É aquela história do a quem interessa. Né? Aí a gente não tem, dessa parte do Estado, né? Quando o Estado monitora, controla muito o processo de mudança. Isso não é um pouco da imposição da autoridade? Aquela ideia de... o Estado poderia ser mais ágil? Como é que o Estado poderia ser mais eficiente para responder de forma mais eficiente, Reginaldo?
Olha, Justo, nós temos gargalos de planejamento em Maringá, porque, por exemplo, no plano do diretor de 1967, havia a previsão e foi implantado um escritório técnico de planejamento, o ETPLAN. Até quando a UEM foi criada, em 1969, o prefeito Adriano Valente ele encomendou um estudo do ETPLAN mostrando a irradiação da influência da futura universidade por 97 municípios. 97 municípios era mais do que um quarto dos municípios do Paraná em 69, né? Então havia essa propensão a ter um planejamento de média, de longa duração, nos moldes aproximados do que veio acontecer em Curitiba, lá com o Instituto de Planejamento. Mas foi descontinuado em Maringá. Então, o planejamento acabou se tornando uma ação restrita do Poder Executivo, sem uma estrutura permanente. Digamos assim, em vez de ser uma política de Estado que sobrevivesse aos governos que se sucedem, se tornou uma política de governo. E numa época em que não havia essa integração de debates com a comunidade, né? Não que os prefeitos não tivessem vontade de acertar, mas limitava o debate. E nas últimas décadas é que, especialmente depois da Constituição de 88, que exige a participação da sociedade nas decisões públicas, é que essa cultura da participação ela foi institucionalizada. Mas mesmo assim, é um debate quase sempre desigual, né? Porque digamos que eu tenho um lote onde eu moro, numa área de intervenção urbana. Né? Qual que é o meu poder de influenciar o debate público se eu tenho que competir com empreiteiros, com incorporadoras de imóveis, né? Que também têm o direito de opinar? Então é preciso ter uma ação equilibrada para que todas as partes envolvidas tenham voz e vez, né? Nas definições. Mas não tem decisão rápida se você democratiza o debate, né? A ditadura é uma coisa ágil. A democracia ela é lenta, ela é mais lenta, né? Mas em compensação, as decisões democráticas elas tendem a ser mais consistentes e mais duradouras.
Meninos, muito obrigado. Não vai dar para conversar sobre a FLIM hoje. Um bom fim de semana para você, Thiago.
Bom final de semana, Gilson. Bom fim de semana, Reginaldo. E acho que dá tempo do Reginaldo fazer o convite aí, né? Rapidamente.
Faz aí, Reginaldo. Vamos lá, faz o convite, depois te dou um bom fim de semana.
Bom, amanhã às 14 horas, né, quem tiver interesse, nós estaremos na FLIM. Toda a pauta é interessante, mas amanhã eu, o historiador João Laércio, e mais o Miguel Fernando, estaremos numa mesa debatendo o livro Terra Crua,
opa,
que é o primeiro livro sobre a história de Maringá, o primeiro livro escrito em Maringá, o primeiro livro sobre a história de Maringá. É um livro fascinante, eu posso elogiar porque não é meu. Eu participei da segunda edição comentada, juntamente com o Miguel Fernando. Vai ter transmissão online e também vai ser uma agenda híbrida. Os que tiverem interesse de participar na FLIM, em particular dessa agenda, ali no Centro de Ação Cultural, às 14 horas, no prédio da antiga Biblioteca Municipal, ao lado da Prefeitura.
Vou lá.
E eu deixo meu bom dia, então, e aos que forem amanhã, meus agradecimentos também.
Bom dia, faço questão de bom dia, bom fim de semana para você. E você pode conversar com o Reginaldo Dias no Facebook dele, uma série de conteúdos muito interessantes, também com o Thiago Valenciano no site dele, thiagovalenciano.com.br, e também pelo Instagram, @thiagovalenciano.